Então, muito boa tarde. Vamos então dar início a esta audição da petição número 68/13 de primeira. Queria começar por agradecer a presença da deputada Helga Correia e do senhor doutor Luís Alberto, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas. Esta petição solicitam que o dia 8 de junho seja reconhecido como Dia Nacional das Mutualidades. Esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 2 de março de 2016, nos termos do número 2 e 3 do artigo 9 da Lei número 45/2007, de 24 de agosto, adiante designada por lei do exercício do direito de petição. Trata-se de uma petição que foi em nome coletivo pela União das Mutualidades Portuguesas, tendo como primeiro subscritor o Presidente do respectivo Conselho de Administração aqui presente. Embora o número de assinaturas inicialmente apresentado fosse de 331 assinaturas, totaliza no presente 4.396. A petição foi endereçada à Sua Excelência, o Senhor Presidente da Assembleia da República, tendo sido despachada a 7 de março de 2016 à Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, com vista à sua tramitação nos termos definidos por lei. No texto que nos enviaram, no texto da petição, são tecidas várias considerações que foram distribuídas pelos membros da Comissão. Os deputados aqui presentes foram todos os deputados dos vários grupos parlamentares avisados da realização desta audição. Estão dois grupos parlamentares representados, o PS e o PSD, que depois da intervenção do Dr. Luís Alberto poderão fazer as questões que entenderem e durante também, certamente há aqui uma troca de informação entre as partes. E destas considerações que são feitas, o que nós pretendemos nesta audição é ouvir da parte do Dr. Luís Alberto os motivos que levam a apresentar estes argumentos que apresenta na petição, de viva voz. Os motivos estão aqui expostos, não vou estar aqui a repeti-los, mas no fundo, que motivos é que o levam a pretender que o dia 8 de julho seja o dia das mutualidades? Falamos aqui das razões históricas, da razão porquê do dia, deste dia e não de um outro que referem. Portanto, no fundo, queria ouvir da sua parte, em relação a isto, um resumo que justifique e que complemente o que está aqui dito nesta introdução que nos faz. Tinha que carregar ali, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. A União das Mutualidades Portuguesas, quando nós assumimos a presidência em 2012, procurou saber, em primeiro lugar, onde é que existiam as várias mutualidades no país. Porque falava-se que havia várias instituições, mas onde é que elas estavam realmente sediadas? Feito este levantamento, nós procuramos também, porque celebrava-se o Dia Nacional do Mutualismo, dia 25 de outubro. E era-me colocado, pois questionaram porque é que este dia era o Dia Nacional do Mutualismo. Eu não tinha conhecimento e dizia mesmo, na qualidade de presidente, e estou envolvido com o movimento mutualista há muitos anos, não faço a mínima ideia. Mas vou procurar saber, porque realmente isto é uma pergunta muito importante. E portanto, acabamos por saber que numa reunião de administração foi atribuído. Temos de ter um Dia Nacional do Mutualismo e foi considerado este Dia Nacional do Mutualismo como 25 de outubro, como sendo uma data que eventualmente tinha havido um plenário em Coimbra há cerca de 30 anos atrás. Então, na altura, e isto foi reunido com a administração, na altura eu solicitei que fizéssemos o levantamento das chamadas datas mais históricas que o próprio movimento mutualista teve. E dessas datas surgiu precisamente o dia 8 de julho, como sendo uma data em que surgiu a primeira associação mutualista, em 8 de julho de 1297, em Beja. Aliás, onde fomos buscar em Beja, 1297, que era, na altura, chamada uma confraria de beneficência, socorro mútuo e piedade. Isto vem, aliás, de uma publicação do historiador Henrique Gama Barros, em que diz que a primeira associação mutualista que há história em Portugal, e também, já no livro, também Mutualismo em Portugal, que Vasco Rosendo referia precisamente da existência desta primeira instituição. Depois, no levantamento feito na Torre do Tombo, tivemos lá o nosso Dinação Mutualismo, também foi levantado uma série de elementos que realmente comprova que esta seria a primeira instituição. Nós decidimos que foi esta uma data, outra data também foi a realização do primeiro Congresso de Nação Mutualismo, que foi no dia 12 de janeiro de 1911, que depois, mais tarde, 5 anos mais tarde, aparece o primeiro, o Ministério do Trabalho. Portanto, é o movimento mutualista que solicita na altura que havia necessidade da criação do Ministério do Trabalho, que celebramos o ano anterior, os 100 anos, que foi em 1916, passados 5 anos, dos 100 anos da Segurança Social, precisamente em Portugal. Convocámos uma Assembleia Geral e que fossem os associados da União das Mutualidades Portuguesas que decidissem qual destas três datas seria a mais apropriada. E foi por unanimidade o dia 8 de julho de 1297. Esta instituição, numa visita que eu ia da apresentação de cumprimentos ao Sr. Presidente da República, recebi uma chamada em que esta instituição estava, na sexta-feira seguinte, em vias de, tinha uma convocatória de uma Assembleia já para ser extinta. E eu até desconhecia que ela ainda existia. E então, fui ao Sr. Presidente da República e falei-lhe nisso, até nessa audiência com o Sr. Presidente da República, e ele diz-me até nessa audiência: ó, Sr. Presidente, você não pode deixar acabar a instituição. Isso vai ter que ser o presidente dessa instituição, porque está aí a vossa história. Foi antes do nosso Dia Nacional de Mutualismo, em julho do ano passado, com o Sr. Presidente da República. Pronto, e eu logo de seguida fui a Beja, estava convocada a Assembleia, fui lá e acabei de mover essa intenção, quer por um lado para a história, que era aquilo mais importante do mutualismo também, quer também o pedido feito pelo Sr. Presidente da República. Perante isto e a aprovação da Assembleia, Geral, nós procuramos saber como é que seria possível, precisamente, que este dia fosse consagrado Dia Nacional do Mutualismo. E por isso é que aparece inicialmente o número de assinaturas, mas por desconhecimento, não foi por falta de, enfim, de, sei lá, de não ter tido o cuidado pormenor. Não desconhecíamos qual era o número exato. E eu, tendo conhecimento, com uma chamada aqui para a Assembleia da República, tive uma audiência com a vice-presidente, a doutora Coisa Caier, como é que se chama? Teresa Caier, com ela, e ela própria também nos deu as informações que é que era realmente necessário. Iniciámos o processo, entramos com esse número de assinaturas. O porquê de ser importante para nós? O movimento mutualista tem mais de 1 milhão de associados. Concede benefícios a mais de 2,5 milhões de pessoas, aos seus familiares. Tem cerca de 98 associações mutualistas por país. É um movimento, se em Portugal falamos em 720 e o país que tem uma história de 900 anos, portanto já é bastante antigo, também tem nos seus princípios, que nós consideramos também muito importantes, que é a solidariedade, a responsabilidade, a democraticidade, a independência e a liberdade. O movimento mutualista foi um movimento que, no Estado Novo, foi perseguido pelo Estado Novo por ser considerado a questão da democraticidade, um homem e um voto, independentemente da sua condição social. Foram muitos mutualistas presos, foram mortos. Portanto, as associações mutualistas se reuniam de uma forma muito discreta, porque nas freguesias, devido precisamente ao regime, aqueles presidentes, por que não eram contra, neste caso, o governo de então, mas porque havia algumas desavenças entre pessoas conhecidas e denunciavam como sendo pessoas ligadas contra o regime. E eles eram presos. Então as mutualidades fecharam-se completamente. Nós éramos cerca de 900 e tal no país e chegamos hoje com 90 e quê? Porque elas foram criadas um conjunto de condições que nós já respondíamos, como disse há um bocadinho, quer na questão da complementaridade, quer da reforma, quer também da morte, quer também nos serviços médicos, era a resposta, eram as mutualidades que a davam, que tínhamos médicos, concedíamos os subsídios da doença, era no fundo aquilo que seria a segurança social. E é depois com o Estado Novo que cria precisamente o Estado de Previdência, que obriga os capitais que as instituições tinham a serem utilizados em títulos de tesouro, com taxas muito baixas e que foram elas morrendo até chegarem hoje, eram cento e poucas, hoje estamos com 98 mais ou menos. Elas estão por vários pontos do país, são instituições que, em relação, por exemplo, às outras famílias da economia social, vivem da tal corresponsabilização em que eu contribuo, não para mim, mas sim para ajudar o outro. E um dia, quando eu precisar, vou também contribuir para me ajudar a mim. Portanto, nós contribuímos todos. Contrariamente com o que acontece com as outras famílias em que vivem muito da dependência do próprio Estado. Nós temos formas de organização que nos permitem precisamente criar a sustentabilidade das nossas instituições. Os nossos associados são pessoas que não são, por decreto-lei, obrigadas a ser, elas são porque o serviço que nós prestamos é excelente. E as cotizações que os associados pagam são cotizações reduzidas, que ainda hoje estamos a falar de 50 cêntimos, e tem uma consulta médica, que como sabemos, a taxa moderadora, por exemplo, são 2,5 euros ou 5 euros, por aí, mas que mesmo as mutualidades continuam a ter as suas clínicas, continuam a ter os seus hospitais, continuam a ter as suas ações, as secções funerárias. Temos uma tradição aqui no nosso país em que uma pessoa que morresse e que não tivesse dinheiro para fazer o funeral era uma vergonha andarem na freguesia a pedir para pagar o caixão. E eram as mutualidades que as pessoas pagavam a sua cota para lhes fazerem o funeral. E hoje nós temos duas associações mutualistas que têm duas secções funerárias que de alguma forma contribuem para a diminuição do custo funeral, que nós sabemos que a Servigus, uma empresa espanhola, leva um balúrdio, porque chegam às casas, se vê uma casa com estes quadros, o preço sobe bastante. Se a casa tem um aspecto mais pobre, o funeral é mais baixo. E as mutualidades, como têm as suas modalidades associativas, os preços variam em função do subsídio que eles pagam. Uma cota, recebem um subsídio pela sua morte. Portanto, estas instituições têm esta história no passado, que é muito forte, aliás, hoje. Ainda hoje temos associados que os filhos, que são jovens, dizem: eu quero ser associado da modalidade de subsídio de morte. Mas isso hoje já não interessa tanto, interessa pagar para um dia receber, sem morrer. Não, foi aquela que foi o meu avô, foi o meu pai, e eu também quero exatamente igual. Aquele senhor que vai à minha casa, ainda hoje temos os nossos cobradores que andam de porta a porta, numa relação de proximidade, sabe, quando a pessoa está doente, quem nasceu, quem morreu, acompanha muito a vida destas pessoas, onde tem na lareira um copinho de vidro com um euro, 50 cêntimos, 2 euros que coloco ali no copo para pagar a minha cota. Não me deixa atrasar a minha cota, que eu, quando eu morrer, eu quero ter, enfim, a minha cota paga e tal. Portanto, hoje ainda tem muito este foco, parece que não, mas ainda é muito importante no nosso país. É claro que já estamos, enfim, com outras situações, como é evidente, e portanto nós entendemos que Portugal, porque também com base neste levantamento, quisemos saber também que mutualidades tinha na Europa, e aqui fomos eleitos vice-presidentes da Associação Internacional das Mutualidades, portanto, da AIEM, que tem sede em Bruxelas, que representa o continente europeu, africano e também da América Latina. E daqui também iniciamos depois uma série de contactos, porque surgiu também no Congresso, onde nos pediram precisamente para a criação de uma Organização Mundial do Mutualismo, e que me desafiaram que seria a pessoa certa, onde tivemos ali representantes dos 5 continentes, portanto, da Europeu, África, América, e veio também o representante de Timor-Leste, da Ásia, e da Oceania, portanto, da Austrália. Hoje, para além do conhecimento que quisemos ter, o que é que existia em Portugal, que conhecíamos algumas das mutualidades, passamos a saber onde existimos. Com este conselho também da administração, temos procurado fazer com que as Assembleias Gerais, as reuniões do Conselho de Administração sejam feitas junto das instituições. No passado, a sede em Lisboa e as instituições vinham a Lisboa. Passamos a ir lá. Portanto, é um movimento que envolve os seus dirigentes, ordem de 11 cada instituição, que são voluntários na grande maioria, e que fazem realmente este papel. Somos, normalmente diz que, por exemplo, os dirigentes da CNIS, o Pato tem que lá estar. São muito ligados à Igreja. As Misericórdias, o provedor ou foi Presidente da Câmara ou vai ser Presidente da Câmara. Muito ligado a uma conotação política. Os mutualistas estão muito independentes, porque a nossa doutrina diz que respeita todos os credos e todas as religiões. Quando estamos aqui a falar de problemas comuns, toda a política, toda a questão religiosa fica lá fora. Tem a ver connosco. Se o Estado não nos ajuda nas nossas preocupações, nós temos que fazer tudo para aquilo que nós precisamos. E, portanto, é um movimento que nós acreditamos que se, enfim, os pobres tivessem esta responsabilização de criação de riqueza para o país, certeza não haveria tantas desigualdades. Este ano, porque são os 720 anos, nós iniciamos já desde julho do ano passado a preparação das comemorações dos 720 anos. E por isso que era importante para nós que esta comissão reconhecesse, porque vai ser realizado na cidade de Porto, no cais da Alfândega de Porto. Vão estar representantes de todo o mundo, e também, mais também da Cplp, porque também iniciamos um processo de internacionalização com os países da Cplp, ajudando as mutualidades existentes e a criação de novas mutualidades. Já fizemos contactos com todos estes países e, de uma forma mais interventiva, Cabo Verde e São Tomé estamos a intervir já muito proximamente de ajudar, quer no âmbito da saúde, quer no âmbito também da segurança social, da agricultura, das finanças, porque são áreas que nós trabalhamos, o movimento mutualista. De uma forma assim muito, não sei, para não estar a ser repetitiva em relação ao documento que vocês têm na vossa mão, mas estou naturalmente disponível para mim, porque o meu avô foi um grande mutualista, o meu pai também foi, e eu vi o meu pai ir para aquela casa, não sabia o que é que ele ia para lá fazer, mas ia para lá espreitar, porque tinha uma escadaria que tinha um varão. Eu vinha de lá de cima a escorregar até cá baixo, pequenito, portanto, e naquela altura não havia... Hoje a gente vê o meu Deus Jesus e tal, mas que era perfeitamente normal. E mal sabia eu que mais tarde iria entrar naquela instituição. Tenho duas filhas, as duas filhas também completamente ligadas. Desde pequenas elas andavam envolvidas nas ações da própria... movimento mutualista, já tem 3 netos, e o mais novo, que tem 2 meses, faz hoje exatamente 2 meses, que a minha filha mandou uma foto com ele todo sorridente, e eu dizia na foto, portanto, assim a sorrir com 2 meses, portanto, o meu dia de hoje vai ser um dia excelente. Portanto, embora com a ideia de voltar na petição, mas, quer dizer, não vou mostrar aquilo que é a realidade, que também estão os outros meus 2 netos. Completamente envolvidos. Aliás, eu tenho, já aconteceu uma vez ou outra na reunião, porque a vice-presidente da IEM é uma filha minha, que está lá, e às vezes ela traz o miúdo com 7 anos e está na reunião connosco. Portanto, ele está lá, portanto, a participar, e são destas formas que nós educamos, especialmente os nossos filhos, os nossos netos, a fazerem parte de uma causa Eu digo muitas vezes que nós temos um vírus, que eu acho que já o passei, vocês não deram por ela, o vírus mutualismo que entra, e acho que na próxima reencarnação, para quem acredita, ele não sai, fica lá. Temos horas de entrada, mas não temos horas de saída. 12 a 6 horas é esta forma de trabalho que nós temos. E estou disponível para uma questão que queiram colocar, e peço desculpa se fui demasiado longo e amassador.
Muito obrigada, Dr. Luís Alberto Silva, pela exposição que aqui foi feita, e é com alguma satisfação que vejo que vive com alegria, com uma certa... o tal vírus que nos consta, que acaba por nos contagiar relativamente ao mutualismo. Eu também posso lhe dizer, só a título de curiosidade, venho de uma empresa que também está ligada ao mutualismo, e é com alguma satisfação. Eu estou associada ao Montepio e sou funcionária da parte de seguros. E denoto que o mutualismo acaba por nos contagiar um bocadinho a todos, e a importância que o mutualismo tem relativamente nesta questão, relativamente à economia social e ao terceiro setor. Nós, o grupo parlamentar do PSD, agradece-lhe as exposições. Não temos concretamente nenhuma questão a fazer, simplesmente enaltecer o papel que vocês têm na sociedade, e são 1 milhão de associados, este número é significativo. Dizer-vos que estes 120 anos de mutualismo certamente marcaram a vida de muitas pessoas, e vão continuar certamente a marcar. Os vossos princípios da solidariedade, da igualdade, da inclusão, da renovação, são também importantes para nós, e para que se mantenha o espírito da parte social, da preocupação com as nossas crianças, os nossos idosos, e que isso seja, sem dúvida, o que vai prevalecer aqui nesta tomada de decisão no Parlamento e na criação daquela que é a vossa pretensão do dia do mutualismo. E agradecer-lhe mais uma vez a exposição aqui feita.
Muito obrigado.
Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não há... Foi claro, aliás já tínhamos também conversado sobre estas questões, e a sua exposição é clara. Também queria felicitá-lo. Depois desta audição, a Comissão irá analisar. E depois, como também já tínhamos conversado, atendendo ao número de assinaturas, irá ser discutido em plenário, e nesse momento os partidos todos irão pronunciar-se, e posteriormente irá ser feita a votação, que definirá se há ou não o dia, tal como proposto por si, será ou não a sua pretensão aceita aqui pelo Parlamento.
Eu gostava, se está, desculpe, só de dar uma pequena correção, não é por mim, mas sim pelos 2,5 milhões de beneficiados.
Eu estava-me a referir para a instituição que representa.
Eu sei, mas sabe que às vezes há essa tentação de me associar. Eu faço parte de uma pessoa e tenho realmente a minha posição também, mas acredito que o movimento mutualista tem realmente, e nós podemos no mundo ser pioneiros. Podemos mesmo, como Portugal tem sido em muitas épocas. E a questão do movimento mutualista existe em várias partes do mundo, mas a verdade é que reconhecem que aquilo que estamos a fazer aqui em Portugal, que é, enfim, que deve ser passado para outros países, para outros continentes. E não é vontade, alguém me dizia, você já tem linha demais para se queimar e continua arranjando mais ainda. Porque começa a ter 16 horas por dia, digo às vezes à minha secretária, não faça como o burro de moleiro quando morreu, então que estava a dar lucro, é quando morreu também. Portanto, não estico muito, mas a verdade é que o movimento mutualista português, que fez realmente um passado de 720 anos de história, e neste momento, atendendo que os governos têm dificuldades próprias, financeiras próprias, e cada vez mais há necessidade de que as populações interagem e também produzam a riqueza do próprio país. Porque dizer que compete aos senhores deputados, eu acho que é um erro, compete a todos nós. Vocês foram eleitos, estão aqui, mas a criação de riqueza, desenvolvimento, diz respeito a todos nós. E não podemos pôr em cima dos deputados ou do governo como sendo aqueles que têm que nos dar tudo. Não, temos de ser nós próprios que temos que nos envolver para que a nossa vida seja melhor. E digo muitas vezes aos meus colaboradores de que se eu tivesse desempregado e algumas pessoas tivessem poder de decisão, eu esperava que elas criassem condições para eu ter emprego. Porque eu tenho uma esposa, tenho filhos e tenho uma casa para pagar e uma vida. E digo-vos muitas vezes, quando vos ligarem, tratem, se forem mulheres, como rainhas e os homens como reis. Porque o movimento mutualista, na sua história, verifica que muitos de nós tivemos momentos altos, muito bons, mas há momentos que temos também que não são tão bons como isso. E é nestes momentos que a instituição tem de criar aquilo que se fala muito, precisamente, as pessoas têm que poupar, têm que ter atenção ao dia da manhã, e a prática do movimento mutualista é exatamente isso. É continuar a relembrar o que já se vem a fazer há 720 anos atrás. Eu diria que esta Associação Mutualista, criada em 1297, surge num conjunto de pessoas que tinham os seus quintais e que ano a ano uns tinham grande produção e outros tinham menos. Ainda hoje acontece isso. Ao meu lado tive muita batata e no meu quintal, que é fronteira, queimou tudo, não deu nada. Então vivia-se o resto do ano e eu dizia, olha, vai levar a Timaria, coitada, que elas estão na miséria, leva lá, e andava a fazermos estes favores. E então as pessoas resolvem e dizem, porquê é que nós não nos juntamos? E a colheita que sair, juntamos a colheita toda, tem mais e quem tem menos. Porque este ano eu tenho mais, mas amanhã ou para não sei se vou ser eu que vou ter menos e tu mais. E partilhamos em conjunto. A dado momento, a colheita que tiveram era superior às próprias necessidades. Porque é que nós não construímos um celeiro e juntamos lá a nossa colheita e depois até vendemos e até distribuímos igual? Surge esta associação exatamente desta maneira. Temos outros casos de que havia uma doença e que ir à praia fazia bem, curava a tuberculose, mas porque não havia carros, vamos juntar-nos e comprar um burro para pegar na pessoa doente e levá-la no burro até à praia. E levava as pessoas com tuberculose até à praia. E ao final do dia, o burro ia lá buscar as pessoas e trazia-as para casa. As pessoas juntaram-se todas para fazer isto. E há muitos exemplos, portanto, engraçados. Eu direi, a minha instituição, que é de Esmoriz, surge numa grande guerra entre republicanos e monarcas. E nessa grande guerra, que na igreja se sentavam, o padre já sabia quem eram os monarcas, quem eram os republicanos, havia logo a separação na própria igreja. E porque eram perseguidos e foram presos, diziam os habitantes, sei que é ele que está preso, mas amanhã posso ser eu. Então vamos criar uma associação mutualista para socorrer alguma coisa destas. A minha esposa e os meus filhos, como aqui há muitos anos atrás, os maridos é que trabalhavam e as esposas eram mais domésticas para não ficar aqui desamparadas. Portanto, são este tipo de exemplos que no momento de hoje existem outras necessidades, mas que não deixa. Podemos mudar os nomes, mas no fundo acaba por ser tudo a mesma coisa. E que eu agradecia e pedia, enfim, aos seus deputados, tivesse isto em atenção, para nós seria muitíssimo importante que neste ano e neste congresso e neste dia que vamos ter aqui muita gente, todo o mundo, fosse consagrado o Dia Nacional Mutualismo. Meu muito obrigado.
Teremos certamente esses seus argumentos em conta. Eu quando me refiro ao Dr. Luís Alberto, é porque das três vezes que falámos sobre este assunto foi sempre o interlocutor, é sempre o rosto. Das 4.396 assinaturas, foi sempre o Dr. Luís Alberto que deu a cara, que, portanto, e como tal, quando se falar deste assunto, vai ser da sua cara que eu me vou lembrar, vai ser o rosto. Se for preciso falar com alguém, vai ser assim que nós vamos telefonar, portanto, vai-nos...
Não adianta fugir.
Exatamente.
Sr. Deputado, pegando nessa expressão, eu vi muitas vezes, eu assino o contrato, mas os deputados, mas os advogados que quiserem falar, mas há uma coisa que ninguém faz.
Se o resultado final for bom, ficará consigo essa vitória. Se o resultado não for bom, também ficará consigo essa. Mas, de qualquer maneira, nós iremos agora desenvolver toda a tramitação normal e vamos até ao dia em que for o plenário, vamos falando. E
de par... Você podia só uma pequena ajuda em termos de procedimentos agora, portanto vocês vão...
Agora vai à comissão e depois será agendado para o plenário e depois será informado, eu não sei se, mas será informado do dia em que for ao plenário.
Portanto, e nós teremos que
podem assistir depois.
Podem assistir, não há
Não podem assobiar.